Está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Queremos trazer até vocês, ouvintes, hoje um pequeno resumo de uma mensagem trazida ao vivo no nosso auditório Ecos da Liberdade, no nosso culto principal que temos todos os domingos à noite. Hoje você estará então ouvindo um som um pouco diferente, pois é uma gravação ao vivo que nós queremos estar compartilhando contigo um resumo da mensagem completa que foi trazida no domingo.
O que estou fazendo neste mundo afinal? Por que estou aqui? Essa é a pergunta chave desta mensagem de hoje. E três perguntas nós queremos estar analisando nessa noite. A primeira, a questão da existência. Por que estou vivo? Queremos falar brevemente sobre isso. Depois, a questão da significação. Será que minha vida tem algum valor? E a questão da intenção. Qual é o meu propósito? Que nós vamos dar uma pequena pincelada já nisso também. A questão da existência, por que eu estou vivo, é uma coisa que, na verdade, já há muitos anos, filósofos, teólogos, estudiosos, pessoas que passaram tempo pensando, procuraram já uma resposta para essa pergunta. Inclusive, nós temos já um versículo, Jeremias 20, versículo 18, que diz assim: por que saí do ventre materno só para ver dificuldades e tristezas e terminar os meus dias na maior decepção? Creio que muitos de nós já passaram por situações parecidas, como nós lemos aqui do profeta Jeremias. Aí começam a vir dificuldades e problemas e enfermidades, e daí quem sabe alguém chega a ponto de se perguntar: por que eu nasci? Por que afinal de contas eu saí do ventre de minha mãe? Por que eu estou aqui? É uma pergunta muito antiga que muitas pessoas já tentaram responder. O artista Jack Handley, dos Estados Unidos, escreveu o seguinte: espero que a vida não seja uma piada, porque eu não a entendi. Ele buscou muito tempo essa resposta e ele mesmo não encontrou, e falou isso aqui para resumir, na verdade, a resposta dele, que ele não encontrou. Também um psiquiatra muito famoso, Carl Gustav Jung: eu não sei o significado e propósito da vida, mas parece que foi planejada para alguma coisa. Ou seja, ele não sabia porquê, mas ele notou algum sentido tem que ter nisso aí. E por que a grande maioria não encontra a resposta? E eu respondo o seguinte: porque a maioria descarta a possibilidade de que em Deus a possa encontrar. A maioria das pessoas busca uma razão da existência do ser humano, por que o ser humano está nesse mundo, qual o propósito, mas a grande maioria deles não quer confessar: existe um Deus, e de Deus tem que vir o propósito. Por eles negarem a Deus na busca do seu propósito, não a encontram. Os hedonitas falam o seguinte a respeito do sentido da vida. Hedonita, na verdade, é a filosofia da moral, que afirma que o prazer é a coisa mais importante. Eles dizem o seguinte: o propósito da vida é o prazer. Divirta-se, festeje muito. Quanto se arrebentam nessa busca de saciar. Quanto já ouvi de pessoas falarem: eu fiz festa e no dia seguinte eu estava arrebentado. Eu me enchi com a bebida e no dia seguinte só tinha dor de cabeça. Eu fazia sexo de madrugada com quem eu achava que devia fazer. No outro dia eu estava sozinho. Não tinha mais companhia, não tinha amor. Sabemos que isso não funciona. Os materialistas dizem: a vida é comprar coisas. Sua vida é medida pelas coisas que você possui. Você foi feito para Deus e foi colocado aqui para cumprir seus propósitos. Enquanto você não compreender isso, a vida não vai ter sentido. Enquanto nós não compreendermos o sentido, os propósitos de Deus em nossa vida, nós vamos viver sem sentido. De um dia para o outro, tentando tapar as necessidades. Hoje eu compro alguma coisa, um eletrônico novo. Daqui duas semanas eu vou precisar comprar outra coisa, porque aquilo já não me satisfaz mais. Hoje, talvez eu compre uma casa e aí eu estou realizado. Eu entro na casa com toda a família, percebo que os meus vazios não se completaram com aquela casa. Nós precisamos entender os propósitos de Deus. E a Bíblia fala, Provérbios 16:4, o Senhor faz tudo com um propósito. O ser humano tem um propósito e muitas coisas, a chuva tem um propósito, mas a palavra de Deus diz tudo. Podemos dizer cada pedra que existe tem uma razão porque ela existe. As plantas têm um propósito, além da alimentação, elas produzem oxigênio. Se acabar com todas elas, quando vem, nós não vamos mais conseguir respirar. Nós vemos isso. No mundo é assim. Os animais Cada animal também tem o seu propósito, a sua finalidade, por que está aqui no mundo. Muitos deles, talvez nós olhamos e falamos, bom, esse bichinho talvez não precisa mais, não existe finalidade para ele. Ou talvez falamos isso para alguma planta ou para algum inseto, isso aqui não tem finalidade. Mas eu creio que se para alguma coisa que nós falamos isso aqui não tem finalidade, nós só não conhecemos a finalidade ou não refletimos tão fundo para entender isso. E eu quero trazer um exemplo para vocês, só de um bichinho que eu quero pegar aqui para mostrar a importância de cada um. A abelha, talvez nós vamos olhar para ela e vamos falar, bom, a abelha ela serve para picar quem incomoda ela. Falam que volta e meia é saudável uma picada, uma vez por ano, uma picadinha até que é boa. Então deve ser por isso que elas existem. Ou para fazer o mel, senão não ia existir mel. Então deve ser para mel, a picadinha volta e meia. Ah, e a cera também pode ser usada. Eu quero nos mostrar uma coisa que Albert Einstein falou sobre as abelhas. Quando as abelhas desaparecerem da face da terra, o homem tem apenas 4 anos de vida. Sem abelhas, não há polinização, não há reprodução da flora. Sem flora, não há animais. Sem animais, não haverá raça humana, disse Albert Einstein. Uau, será que a abelha é tão importante assim? Bem, o que é essa polinização? Polinização é o ato da transferência de células reprodutivas masculinas, ou seja, grãos de pólen, que estão localizados na parte superior de uma flor, para o receptor feminino, estigma, de outra flor ou para o seu próprio estigma. Ou seja, as plantas que não são hermafroditas precisam que isso aconteça. Muitas dessas plantas fazem, digamos, essa fecundação aí, esse processo delas conseguirem se reproduzir pelo vento. Mas, olha só, estima-se que aproximadamente 73% das espécies vegetais cultivadas no mundo sejam polinizadas por alguma espécie de abelha. 73%. Ah, as mosquinhas, essas só servem para incomodar quando se faz fritura ou tem carne em casa. Mentira! 19% das plantas também precisam das mosquinhas. E os morcegos? Olha só, 6,5% da polinização acontece através dos morcegos. 5% das vespas, 5% por besouros, 4% por pássaros e 4% por borboletas e mariposas. E aí, eu pergunto, você ainda pode acreditar que o ser humano está neste mundo sem que exista um propósito? As abelhinhas podem influenciar o mundo todo. Será que nós seres humanos, que Deus colocou sobre toda a criação, falou, Adão, dá o nome para todos os animais aí, cuida desse jardim, cuida da criação, nós somos responsáveis por esse mundo. Será que nós não temos um propósito na nossa existência? Eu creio que sim, e os propósitos são maravilhosos. Tem ainda, repetindo o versículo, né, só para nós lembrar, o Senhor faz tudo com um propósito. Então, por que estou vivo? Para cumprir os propósitos de Deus. A questão da significação. Eu tenho valor? Isaías 49:4a diz assim, tenho-me afadigado sem qualquer propósito, tenho gasto as minhas forças em vão e para nada. Ou seja, tem momentos na nossa vida onde nós possamos até chegar numa tristeza profunda a ponto de perguntar isso. Mas o profeta pergunta, colocando a pergunta para o povo, para que o povo se pergunte, será que realmente não tem sentido as coisas? Nós temos que ter um significado, se sentir parte, se sentir que temos aí ainda um significado, um valor dentro desse mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, haviam prisioneiros nazistas, numa concentração nazista na Hungria. E eles estavam processando esterco humano em uma fábrica. Os aliados chegaram lá e bombardearam a fábrica e estouraram tudo. Aí os prisioneiros não tinham mais nada para fazer. Aí os soldados nazistas mandaram eles pegar todo o entulho daquela fábrica, que se processava esterco humano lá, e carregar bem para o outro lado do terreno. Falaram, hoje vocês vão levar toda essa sujeira aqui lá para o outro lado, nós queremos isso lá. Foram lá os prisioneiros e levaram. Os soldados com arma, se não fizer a gente mata. No outro dia, oh, muito bem, vocês levaram tudo, agora vocês levam tudo de volta de novo. Podem carregar de volta o entulho. No dia seguinte, muito bem, agora vocês levam de novo para o outro lado do terreno. E no dia seguinte a mesma coisa, e a mesma coisa para ocupar os prisioneiros, faziam eles se sentir sem significação nenhuma, sem dignidade nenhuma, simplesmente faça, faça, faça. Sabe o que começou a acontecer? É uma coisa muito estranha. Os prisioneiros começaram a se atirar em cima dos soldados, quase que pedindo para que os soldados os matassem. Começaram a pular que nem loucos em cima dos soldados, eles enlouqueceram, porque aquilo que eles estavam fazendo não tinha significado nenhum. E começaram a pular que nem loucos, e os próprios soldados já não sabiam mais o que fazer com os prisioneiros, porque eles na verdade não queriam matar, só queriam judiar. Muitas pessoas no mundo estão se atirando de um lado para o outro porque não veem isso que nós estamos falando aqui, uma significação. O que significa a minha vida? Quero dizer para vocês isso em três níveis na vida. O primeiro nível é o nível da sobrevivência. Ou seja, é aquele nível onde as pessoas simplesmente sobrevivem. Ela vai lá, ela trabalha, ela come e ela está só sobrevivendo. Ela não tem sentido nenhum naquilo, ela está sobrevivendo. O segundo nível é o nível onde a maioria das pessoas, na verdade, se encontra. Que é o nível do sucesso. Ah, eu estou com um bom emprego. Eu consigo comprar uma e outra coisinha a mais do que eu na verdade preciso, é o meu pequeno luxo. Estão naquele, digamos assim, sucesso. E o outro nível, o terceiro, é o nível da significância, onde nós entendemos que nós temos um significado nesse mundo e não só é o nosso sucesso que vale. Estão entendendo? Como chegar nesse terceiro nível? Para nós termos essa significância, nós precisamos, primeiro, você precisa saber o sentido da vida. Você precisa saber o quanto é importante para Deus. Você precisa saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. E o estar vivenciando isso tudo lhe dá significância. Ou seja, eu não só conheço os propósitos de Deus, mas eu estou vivendo esses propósitos dentro da minha vida. Isso te dá um valor, um sentido para a vida, uma significância que ninguém pode tirar. Somos muito mais. A Bíblia diz que você tem um valor, você tem um significado. E é isso que nós estaremos estudando também nos próximos 40 dias. Para descobrir o propósito de um objeto, tem duas ideias que eu quero trazer. Primeiro, fale com quem o criou. Você perguntou por que alguém fez alguma coisa? Ele vai te explicar exatamente por quê. E o outro ponto é: leia o manual de instruções. Quem lê o manual de instrução aqui, eu não sei, compra um eletrônico lá do Paraguai, a primeira coisa que vai fazendo é pim, 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 apertando os botões, o manual fica de lado, ou não é? A gente acaba não tendo a paciência. Ah, eu não quero ler, ih, tem muita coisa ali, e sai apertando, e quando vê, sai fogo, o que que deu? Leva na garantia, tá com um problema, coloca na tomada, já queima, nem ligou o aparelho, leva lá, fala, ó, não sei, não funcionou desde o dia que eu comprei. Né? Daí chega lá no Paraguai e ele fala, você colocou em 220, né? Se nós não paramos para meditar, um eletrônico, você joga fora, 10, 20 reais, 100, 200 reais, você compra um novo. Agora uma vida, você só tem uma vez. E eu quero dizer para todos nós, vale a pena buscarmos o Criador e lermos o manual de instrução.
Os homens vivem sempre ocupar-se com o seu destino final. Jogam suas forças nos prazeres que nenhum bem lhes fará.
Convidamos a você, ouvinte, a ouvir a mensagem completa e continuar pensando sobre os propósitos de Deus e o motivo de sua existência neste mundo, acessando o nosso site www.ecosdaliberdade.com.br. Queremos finalizar tendo um momento de oração. Senhor nosso Deus, nós queremos chegar na Tua presença e pedir que inspire o nosso coração para que possamos encontrar o real sentido da existência. E especial, Senhor, encontrarmos os nossos propósitos em Ti. Esteja nos dando a inspiração e a sabedoria para que filosofias vãs não venham tomar conta de nossa mente e fazer-nos perder anos de nossa vida tão preciosa aqui na Terra. E sim, que a Tua Palavra tome conta do nosso ser e do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.
Deus haverá. No final da caminhada, qual será o seu lugar?
O pastor Isaí Marcelo Hort apresentou A Hora da Irmandade Cristã.